Muito bom dia, Luiz Eduardo Magalhães. Bom dia a todos os ouvintes do Informativo Cultura. Nesse momento eu converso com o Dr. Joaquim Rodrigues. Nós iremos falar, Cléo, sobre números de homicídios de 2022, também números de elucidação dos casos, né, que aconteceu em 2022 e sobre uma apresentação que está acontecendo nesse exato momento. Dr. Joaquim Rodrigues, primeiramente, feliz 2023 para você, juntamente com toda a sua equipe. Seja bem-vindo à Rádio Cultura, doutor.
Obrigado, Oliveira Xavier, e um bom dia a todos. Falando de 2022, né, com relação ao trabalho da Polícia Civil em Luiz Eduardo Magalhães, principalmente com relação aos CVLIs, né, que são os crimes violentos, letais, intencionais, certo, homicídios e outros crimes nessa modalidade, latrocínio e tal. Porém, em 2022, houve o registro de 40 crimes nessa modalidade, né?
Podemos ser configurados com crime de homicídio, doutor?
Homicídio.
40 homicídios?
40 homicídios. Desses 40, nós encaminhamos em 2022 16 com autoria definida, já tudo resolvido.
Caso encerrado.
Para a justiça. Nós temos aqui mais 17 com indicativo de autoria, ou seja, são aqueles que a gente tem um indicativo de autoria, mas por alguma a questão da demanda ainda não foi concluído e remetido, certo, ao Ministério Público e ao Judiciário. Então, nós temos aí de 40, nós podemos dizer que temos um total de 33 desses crimes. Então, aí você já pode fazer uma soma que nós temos mais de 80% de elucidação desses crimes. E desses 7 que resta, que a gente ainda não tem autoria definida, não tem indicativo de autoria, mas o trabalho de investigação continua nesse sentido e é comum a gente, nesse quebra-cabeça que a gente monta, né, com relação à investigação de homicídio,
certo,
a gente está sempre, a cada dia, tendo informações e descobrindo a autoria de homicídio.
Algum feminicídio em 2022, doutor?
Não, tivemos zero feminicídio, né? Zero feminicídio, apesar de que houve homicídio, mas, né, não tinha relação familiar. A gente sabe que a mulher que foi morta,
as duas,
era relação com droga, com essa coisa. Então, né? Então, na realidade, foram três vítimas, mulheres, mas foram vítimas de homicídio. Então, não tem relação familiar, então não há que se falar em feminicídio.
Doutor Joaquim Rodrigues, a gente que acompanha o dia a dia da polícia aqui em Luiz Eduardo Magalhães, das Forças de Segurança, apesar do número de Maria da Penha ser muito alto aqui em Luiz Eduardo Magalhães, e a gente sempre bate nessa tecla, sempre fala em relação a essa situação de Maria da Penha, é um número positivo e uma notícia muito positiva de não ter acontecido nenhum feminicídio, né, doutor?
Exatamente, né? Mas isso a gente sabe que o autor, Oliveira, quando ele é punido. Então, o que a gente faz em Luiz Eduardo Magalhães? Todas as ocorrências registradas de Maria da Penha gera inquérito policial. A não ser que a mulher
retire, que ela
renuncie ao direito de dar prosseguimento. E isso quando a lei permite. Então, ela renunciando, a lei permite ela renunciar, não tem o que se fazer. Né? Foi criado o NEAN, que é um núcleo que hoje atende ali no Santa Cruz, exatamente para ajudar aqui, desafogar um pouco mais da delegacia. Porém, os flagrantes de Maria da Penha nós fazemos aqui. Nós fazemos os registros nos finais de semana, no período noturno, ou aqui tem o plantão, nós fazemos os registros. Eu faço os flagrantes, mas fazemos também o registro. Só que os inquéritos por portaria está sendo conduzido lá pelo NEAN. Então, isso, quando você pune, chega uma informação de violência doméstica, você instaura o inquérito, você ouve a vítima, ouve testemunha, ouve esse autor, e muitas delas já pedem medida protetiva. Então, isso já inibe aquele autor.
É um combate de prevenção nesse caso, doutor?
Lógico, porque ao mesmo tempo que ele está respondendo ali já por um inquérito, que seja de ameaça, né, que é inquérito policial, de acordo com a Lei Maria da Penha, uma simples ameaça dentro de casa, é inquérito policial. Uhum. É situação do flagrante. Quando é apresentada, que nós fazemos flagrante.
Certo.
A mulher diz, não, ele me ameaçou, disse que ia me matar, e eu quero que ele fique preso. Eu quero que ele seja preso. Uhum. A gente autua em flagrante. É lógico que a lei autoriza conceder fiança, a gente concede, uhum. mas ele vai responder um processo. Então isso, Oliveira, e ouvintes, inibe de que a pessoa tente alguma coisa mais
Sim,
grave.
É verdade.
Porque ele sabe, ele já começou a ser punido uhum. ali por uma simples ameaça. Então, uhum. olha, eu ameacei e já fui preso, levei uma cadeia.
Isso. Ele vai responder um processo.
Ele vai pensar em fazer uma besteira maior. Uhum. Então, é isso que eu acho que tem valido, né? Que uhum. tem sido realmente servido como prevenção Sim. a questão dessa ação da polícia. Uhum. Todo dia aqui você vê, é a polícia militar, é a guarda civil municipal fazendo a apresentação de situação de Maria da Penha, situação do flagrante. Isso porque a mulher liga e as forças de segurança pública atendem naquele momento, conduz o autor e aqui nós fazemos a nossa parte.
Doutor Joaquim Rodrigues, o senhor que responde aqui em Luiz Eduardo Magalhães por vários setores. Tem a divisão de homicídios, tem também a NEAM, que o senhor aqui fica à frente, vem a delegada de barreiras uma vez por semana. O que eu quero saber é o seguinte, como é que fica o volume de produtividade desta cidade, desta delegacia, em relação às outras cidades do oeste da Bahia, a exemplo de Barreiras, doutor? Fala para a gente, por favor.
Luiz Eduardo Magalhães é uma cidade, né, uma comarca que produz mais inquérito policial do que, às vezes, até Barreiras. Então, assim, que tem uma estrutura, que tem plantão 24 horas, que tem vários delegados, que tem delegacia especializada de atendimento à mulher, que tem delegacia especializada de homicídio, e Barreiras é uma só com um delegado só, né? Uhum. Vocês sabem que eu estou aqui sozinho.
No caso, Luiz Eduardo, né, doutor?
Luiz Eduardo. Eu estou sozinho aqui desde dezembro de 2021. Então, isso acarreta muito trabalho, mas o que nós podemos dizer que isso é possível? Nós temos um apoio incondicional da gestão municipal, do município, que nos fornece o apoio material, o apoio de pessoal, uhum. né, para você ver a estrutura nossa aqui da Polícia Civil, nós contamos aqui praticamente com 90% do efetivo de pessoas, de colaboradores, pessoas contratadas pela prefeitura. Uhum. Então, esse trabalho que a gente faz, esse resultado que a gente mostra, é graças a esse apoio que a gente recebe da gestão municipal. Né? Se não fosse isso, jamais seria, é humanamente impossível a gente dar conta de fazer. Como delegado, eu me sinto sacrificado aqui, sozinho, porque é muita coisa, como você disse, e a gente tem que estar atento a tudo. Questão de homicídio é uma situação que a gente é muito cobrado, é comum. Às vezes, até dormindo, eu receber ligação de superiores, de pessoas cobrando questão de homicídio para saber como é que está. Então, isso realmente é muito desgastante. O ideal é que Luiz Eduardo Magalhães tivesse mais profissionais, não só delegados, mas também investigadores de polícia. A nossa equipe é bastante reduzida, né? Apesar da qualidade, a boa vontade ser enorme. Né? E aí está o resultado do que a gente faz, mas nós precisaríamos de mais profissionais de segurança pública, né, da carreira policial, para dar um atendimento melhor ainda. A gente faz o que pode aqui,
maior, né, doutor?
Com certeza.
Doutor, o senhor que já fez 6 anos aqui em Luiz Eduardo Magalhães, eu acompanho desde dezembro de 2016, o senhor chegou aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Daí para cá, doutor, o que o senhor acha que melhorou em relação aos homicídios, em relação ao tráfico, em relação à Maria da Penha, em relação à cidade nessa questão da mancha criminal? E também um ponto positivo aqui de Luiz Eduardo Magalhães, que é a força conjunta e a integração das forças de segurança dessa cidade.
Eu acho que melhorou muito, Oliveira. Quando eu vim para cá, em dezembro de 2016, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, havia ocorrido 67 homicídios naquele ano. E
altíssimo,
aí,
né, doutor?
Altíssimo. Em 2017, nós montamos esse núcleo, eu aceitei a ficar com esse núcleo de investigação de homicídio, empenhamos com uma equipe muito boa de policiais, empenhamos aí uns 5 anos, né, trabalhando praticamente só com homicídio, e isso proporcionou um equilíbrio, porque não que os colegas que passaram, que não trabalhava, que não elucidava, mas o número, a elucidação, depois que nós assumimos, ela subiu de 40%, 50%, subiu para 90%. E aqueles caras que era conhecido aqui como matador, que já tinha matado 3, 4, 5, 6, estava solto. Então a gente investigou e pediu prisão, o apoio incondicional do Judiciário, do Ministério Público. E isso foi de grande valia. Para você ter uma ideia, em 2016 também, 2015, 2016, aqui se estabeleceu uma quadrilha que roubava veículo de luxo.
Caminhonetes,
né? Veículos da marca da Toyota. Uhum. Que em Barreiras, eu era titular em Barreiras, as pessoas comentavam que estava mudando de Luiz Eduardo Magalhães porque não podia andar mais num carro novo. Aí também, nessa época, nós fizemos um trabalho em conjunto, na época eu ainda titular em Barreiras, fizemos um trabalho em conjunto, aqui na época com o doutor Leonardo, doutor Rivaldo, que era o coordenador, e desbaratamos essa quadrilha. Então, para você ter uma ideia, esse rapaz que foi vítima de tentativa de homicídio, essa noite aqui em Luiz Eduardo Magalhães, era um membro dessa quadrilha daquela época.
Desse quebra-cabeça.
Desse quebra-cabeça, dessa época, 2015, 2016. Esse cara é mecânico, mexia com oficina ferro velho lá em Barreiras. Tanto é que tem várias passagens lá em Barreiras, por desmanche de veículo, por receptação, mandado de prisão, essas coisas. Então, o que acontece? Eu acho que melhorou muito a segurança desses anos para cá. Como eu disse, isso na outra gestão também deu apoio para a Polícia Civil, deu sim, a Polícia Civil, o doutor Leonardo era o titular, mas tinha o apoio da gestão, apoio material, apoio de pessoal, sempre teve. Então, isso e continuou nessa nova gestão, esse apoio. E graças a isso, Luiz Eduardo Magalhães hoje é uma cidade que nós podemos dizer tranquila, que pode morar tranquilo. Você pode ver que, graças a Deus, esse crime, por exemplo, 2020, nós não tivemos um crime de latrocínio, ou seja, matou para roubar. Não tivemos nenhum crime de latrocínio. Então, podemos considerar, sim, uma cidade tranquila, né? E vamos continuar, enquanto estivermos aqui, fazendo nosso trabalho de polícia judiciária, né? E agradecendo as forças de segurança pública, que o nosso trabalho é um trabalho em conjunto, sim, integrado, né? Assim como o apoio que a gente tem do Judiciário, né? Ministério Público, que tem nos atendido com nossas demandas. Então, isso, a sociedade tem que agradecer esse conjunto, segurança pública, Judiciário, Ministério Público, porque a gente sabe que tem local que esse conjunto não se engrena e quem sofre é a sociedade. É
verdade. Doutor, para finalizar com o senhor, vamos falar um pouquinho sobre essa tentativa de homicídio, sobre essa pessoa que também oferece aí uma periculosidade muito grande para a comunidade, uma vez que ele integrava aí a essa quadrilha e tem passagem aqui, várias passagens, né? Já pela delegacia. Fala um pouquinho para a gente, ele que está agora no HO, internado, e o autor, né, o suspeito de ser o autor dessa tentativa de homicídio foi preso hoje pela manhã, doutor.
Exatamente, né? Nós fomos informados hoje pela manhã de uma tentativa de homicídio ocorrida pela madrugada, e eu até já tinha determinado a equipe para se deslocar até a UPA e informar com a Polícia Militar, mas assim que tivemos informação que a vítima já foi direto para a UPA e tivemos também a identificação dessa vítima, que até então estava sem identificação, né? Se trata de Tiago Carvalho Lisboa, e a Polícia Militar, agora, já pela manhã também, apresentou o autor dessa tentativa de homicídio.
Diligência rápida aí.
Rápida, né? Graças ao empenho, à dedicação da Polícia Militar, aqui da 85. Então, prendeu esse elemento, né? Estamos fazendo o flagrante dele. É um elemento que parece que envolvido com droga, com, já tem passagem também por agressão. Então, estamos fazendo o flagrante dele e vamos colocar à disposição da justiça.
Doutor Joaquim, muito obrigado. Quero firmar o compromisso aqui em mais um ano de 2023, a gente continuar com os microfones da Rádio Cultura sempre aberto para informar a comunidade dos trabalhos, dos fatos, dos acontecimentos relacionados aqui à nossa querida Luiz Eduardo Magalhães. No mais, desejo ao senhor boa sorte, bom trabalho e que Deus abençoe a nossa cidade, doutor.
É o nosso desejo também, né? De muita paz, muita harmonia e que Deus abençoe a todos.
É com você, Cléo, nos estúdios da Rádio Cultura.